Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Licença, patrão. Acabou de chegar esta carta para o senhor.
Obrigado, Luzia. Pode retirar-se. Não. Não é possível. Luzia! Marta!
Patrão, o que foi que aconteceu?
Mendes. Oh, meu Deus, o que tem você?
Coração. Eu recebi um choque. Este bilhete.
Depressa, Luzia. Preparei aquela injeção de óleo perfurado.
Sim, senhora. Não, Marta, agora mesmo.
Este bilhete. Este bilhete que acabou de chegar.
Deixa eu. Amanhã, antes da meia-noite, a morte invisível virá buscá-lo. Este é o último aviso.
É o terceiro bilhete anônimo que recebo. E desta vez acredito. Acredito que amanhã seja a minha data para morrer.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral... A Morte Invisível. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Meu nome é Mendes, inspetor. Afonso Mendes.
Pois não? Deseja fazer alguma queixa?
Desejamos pedir o auxílio do Departamento de Polícia Judiciária, inspetor. Meu marido está sendo ameaçado de morte.
Jorgão, sim, senhor. Providencie café para nós.
É para já, chefe.
Muito bem.
O caso é o seguinte. Há 3 dias que alguém me vem mandando bilhetes ameaçadores. Eu não sei por quê. Não tenho inimigos.
O senhor é proprietário da casa bancária que tem seu nome, não é verdade?
Sim, senhor. Há 30 anos que funciona o Banco Mendes. Os negócios estão correndo bem e não tenho do que me queixar. Nunca prejudiquei ninguém, inspetor. Não, eu não tenho inimigos.
O senhor me dizia que recebeu bilhetes ameaçadores?
Exatamente. Minha senhora trouxe-os na bolsa. Foram 3 bilhetes, todos escritos pela mesma pessoa.
Como sabe disso?
Bom, pelo menos a máquina de escrever parece a mesma. Mas o senhor tirará suas próprias conclusões.
Aqui estão os bilhetes com os respectivos envelopes. Veja, inspetor.
Deixa eu ver. Envelopes comuns que podem ser comprados em qualquer lugar. O carimbo mostra que foram postos no correio aqui mesmo, no Rio. Tem a agência de Ipanema.
Veja os bilhetes pela ordem, inspetor. Este foi o primeiro que recebi na quinta-feira passada. Olha, leia.
Senhor. A morte invisível marcou a data. Este é o primeiro aviso.
Este bilhete meu marido recebeu anteontem. E, como é natural, nenhum de nós o levou em consideração.
Pensamos que fosse uma brincadeira de mau gosto. Ou alguma propaganda. Mas ontem chegou este bilhete, veja.
A morte invisível se aproxima. Você está condenado pelos fantasmas do além. Este é o segundo aviso.
Quando recebi este segundo bilhete, comecei a refletir. Pensei na possibilidade de se tratar de obra de um louco. Mas, na expectativa de uma mensagem mais clara, não avisei a polícia. Hoje, porém, quando estava no escritório, em nossa casa no Leblon, A empregada trouxe este último bilhete.
Amanhã, antes da meia-noite, a morte invisível virá buscá-lo. Este é o último aviso.
É.
Parece realmente uma ameaça muito séria. Mas se o senhor não tem inimigos...
Minhas relações sociais são limitadas ao mínimo, inspetor. E entre as pessoas que conheço, nenhuma seria capaz de uma atitude dessas. Minha morte não viria a beneficiar ninguém.
E entre os seus familiares, senhor Mendes?
Outro absurdo, inspetor. Todos os parentes de meu marido no Brasil limitam-se a mim mesma, a meu irmão Luciano e a nossa filha Dulce. Isso sem falar no marido dela, que também mora conosco no Leblon.
Leblon? Ipanema? A agência do Correio fica praticamente a 2 passos de sua casa. E empregados?
2 empregadas. A cozinheira, Severina, e a Luzia. Há muitos anos que Severina trabalha para meu marido. Quanto a Luzia, ela é analfabeta. Nunca poderia ter escrito estes bilhetes.
Eu reparei em 2 coisas durante a leitura das cartas anônimas. Foram escritas à máquina por alguém que não tem grande prática desse mistério. As letras foram batidas com 1 dedo apenas, provavelmente o dedo indicador. A fita é nova. Acredito mesmo que tenha sido usado pela primeira vez.
Meu cunhado Luciano gosta muito de fazer pilhares, inspetor. Tentei descobrir se esses bilhetes tinham sido escritos na máquina do meu escritório, mas não foram. Não foram escritos em minha casa.
Essa é uma coisa que eu também irei verificar, senhor Mendes. Agora vamos falar da sua família.
Uhum.
Algum dos seus parentes teria motivos para desejar a sua morte?
Ah, em absoluto. Damos-nos todos muito bem. Eu sou um homem doente, inspetor. Sofro do coração. Por isso, procuro evitar toda e qualquer emoção mais forte. Nunca tive uma discussão mais azeda com minha esposa ou minha filha. O Dr. Fernandes, meu médico, disse que uma grande emoção poderia ser fatal.
E seu cunhado, dá-se bem com ele?
Muito bem. Luciano já foi funcionário do meu banco, mas preferiu sair e estabelecer-se por conta própria. Meu genro, o marido de Dulce, é um ótimo rapaz, embora não tenha sorte nos negócios. Hoje em dia, praticamente, vive às minhas custas.
É verdade, inspetor. Simpatizo muito com o Hernani, mas considero um vadio. Se minha filha não gostasse tanto dele...
Bom, ficamos então em que o autor destes bilhetes, quem quer que ele seja, não teria motivos razoáveis para matar ninguém, não é isso?
Pode ser um louco, um maníaco, perigoso. É,
tem razão. A morte invisível. Por que invisível? Temos que estudar todas as possibilidades.
Eu conto com a sua ajuda, inspetor.
Pois não?
É preferível evitar um crime do que remediá-lo.
É claro, senhor Mendes. A partir deste momento, o senhor está sob a proteção do Departamento de Polícia Judiciária.
Sim.
E, se me permite, eu o acompanho de volta até a sua casa. Gostaria de conhecer, hoje mesmo, os seus familiares.
Ah, está aqui o cafezinho, chefe. Quase que eu não chegava a tempo.
Foi você quem trouxe aquele bilhete para o seu patrão, não é, Luzia?
Sim, senhor. O correio entregou o envelope naquele momento. O patrão estava trancado no gabinete e eu fui lá.
Seu patrão estava sentado à secretária?
Sim, senhor. Como sempre, né? Quando não vai à cidade, ele fica no escritório com vários papéis.
Então você entregou a carta ao seu patrão e saiu?
Sim, senhor. Mas ainda não tinha entrado na cozinha quando ouvi os gritos do patrão. Dona Marta também ouviu. Corremos para o gabinete e encontramos o patrão agarrado à mesa, muito pálido, sofrendo dores no peito. A cadeira tinha caído para trás. Aí Dona Marta me mandou preparar uma injeção.
Seu patrão toma sempre dessas injeções?
É, de vez em quando. Foi o Dr. Fernandes quem receitou. Ele é nosso vizinho e médico do patrão faz muitos anos. Ele sempre diz que o patrão deve evitar choques e aborrecimentos.
É, compreendo. Qual é a sua opinião a respeito dos bilhetes, Luzia?
Eu não sei de nada, inspetor. Nunca me disseram que vem escrito. Mas parece que alguém está querendo matar o patrão. Eu acho isso tudo uma bobagem. O patrão é um bom homem. Quem é que ia querer matar ele?
É o que todos dizem. Se o nome do senhor Mendes não estivesse nos envelopes, eu pensaria até que ninguém se enganou de endereço. Né?
Ora, tudo isso é um absurdo, inspetor.
Aí vem seu Luciano, é o cunhado do patrão.
Muito prazer. Prazer.
Muito prazer.
O senhor acha que é absurdo?
Ora, meu cunhado não fez mal a ninguém, nunca fez mal a ninguém. Mas se trata de alguém com ideias homicidas, temos que protegê-lo. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa nesse sentido, inspetor.
Soube que o senhor se dá muito bem com o seu cunhado.
Sim, desde que ele se casou com minha irmã. Mendes me ajudou a vencer na vida. Trabalhei no banco dele há alguns anos. Formei um pecúlio e abri uma casa de câmbio. Os negócios não vão mal, apesar da tão propalada contenção.
Sabe se seu cunhado fez algum testamento?
Oh, tenho certeza de que não fez nenhum testamento. Logo, a sua morte não iria beneficiar ninguém em particular. Não. Não posso compreender a razão destes bilhetes.
Talvez tudo não passe uma pilhéria.
Eu tenho a mania de fazer pilhérias, inspetor. Mas desta vez, não fui eu. Não chegaria ao extremo de escrever 3 bilhetes desses para obter um efeito teatral. Além do mais, seria uma brincadeira trabalhosa.
Com licença. Ah, é o inspetor Santos. O papai me falou...
Entre, Dulcinha. Esta é a minha sobrinha, inspetor. E aquele rapaz é o marido dela.
Hernani machucou a mão esquerda na semana passada, quando pregava umas caixas no quintal. Tem que andar assim, com o braço na tipoia.
Muito prazer, inspetor.
Prazer.
Dulce acabou de me contar. Temos que fazer tudo para evitar que meu sogro seja assassinado.
Hernani, querido, você não pode acreditar que...
Eu creio que nessa casa eu sou o único que acredita na morte invisível. Eu acredito, sim. Aqueles bilhetes não são uma brincadeira, não. Tem qualquer coisa de sombrio, de macabro. O autor pode ser um doido, mas sabe o que está fazendo.
Eu concordo com o senhor. Também me parece que estamos diante de uma ameaça de morte. Peço-lhe que, se tenha alguma suspeita...
Já discutimos o assunto, inspetor, e chegamos à conclusão de que ninguém tem interesse em matar papai.
Ah, é?
Luciano provou que esses bilhetes são absurdos. Só o meu marido é que acredita.
Seu marido e a polícia, minha senhora. Os bilhetes são reais e devem ter sido escritos com uma ideia preconcebida. Ou querem matar seu pai, ou querem assustá-lo muito. O que, no fundo, tem que ser a mesma coisa.
A morte invisível... Eu acredito que de um momento para o outro, meu pobre sogro desapareça diante de nossas vistas.
Onde está o senhor Mendes? Eu quero perguntar-lhe outra coisa.
Papai meteu-se no gabinete com o Dr. Fernandes, que acaba de chegar e está cuidando dele.
Amanhã, diz você?
Sim, meu velho. Amanhã a morte invisível virá me buscar. É essa ameaça que me foi feita.
Tolices. Como é que você pode acreditar numa bobagem dessas?
Bom,
ninguém lhe deseja mal. Deve haver algum engano.
Mas eu recebi os bilhetes. Eu os li.
Não, se é uma brincadeira, é de péssimo gosto. Seu coração não suportará tantas emoções.
Eu sei, Fernandes, eu sei. Você já me disse isso. Quero você ao meu lado justamente para escorar o meu coração. Isso está me matando. Eu não suportarei por muito tempo tal agonia. Esperar a morte assim, sem saber de que lado virá o golpe.
Ah, esqueça-se disso. É uma brincadeira de mau gosto. Que morte invisível que nada. Olha, em todo caso, eu o aconselharia a sair daqui por uns dias. Vá para a sua chácara de Correias passar o fim de semana. Talvez lá a morte invisível não tenha coragem de persegui-lo.
Com licença, meu bem.
Hã?
O inspetor pede que você vá falar com ele.
Venha comigo, Fernandes.
Pois não?
Eu quero você do meu lado.
Seu marido parece uma criança mimada, Marta. E como confia em mim?
Ei, você é o nosso melhor amigo. O que estavam dizendo?
Eu aconselhei o Mendes a passar o fim de semana em Correias. Se a morte, o invisível, o ameaça aqui no Leblon...
Não, Fernandes, não adianta. A ameaça me perseguirá onde quer que eu vá. O inspetor mandou policiar o quarteirão e nenhum estranho entrará nesta casa sem ser visto. Aqui estarei mais seguro.
Pode ser, meu bem, mas eu tenho medo. Tenho muito medo.
Não. Pensando bem, seu marido tem razão. Aqui, cercado pela polícia, estará mais protegido. Esqueçam a minha sugestão.
Dá licença, senhor Mendes.
Entra, inspetor.
Com licença.
Já íamos ao seu encontro.
Inspetor Santos, muito prazer.
Prazer.
Eu sou o Dr. Fernandes, médico particular do senhor Mendes. Agora mesmo eu estava lhe dizendo que essas emoções fortes...
Exato, doutor. Penso que são muitas emoções para um homem que sofre do coração.
Pois é.
Eu queria justamente perguntar a seu paciente desde quando começou a sofrer tantas emoções.
Bem, até agora todos os da minha família me evitaram aborrecimentos. Creio que já lhe disse isso. Mas há 3 dias, desde que começaram a chegar esses bilhetes...
Há 3 dias, portanto?
Sim.
Muito obrigado. Bom, por hoje o meu trabalho está concluído. Vou voltar para a cidade.
Já interrogou os outros?
Interroguei todos os moradores da casa e não encontrei nenhuma pista. Mas isso não quer dizer nada. Eu creio que estamos enfrentando um criminoso muito hábil, que toma cuidado para não deixar pistas.
Então o senhor acredita, não é verdade? Acredita que eu possa desaparecer de um momento para o outro?
Acredito, senhor Mendes. Mas farei tudo para que o senhor não desapareça. Até amanhã, senhores.
Até amanhã. Até amanhã.
Jorjão ficará por aqui tomando conta das coisas.
Uhum.
Podem confiar nele como em mim mesmo.
Bom dia, inspetor Santos.
Bom dia.
O senhor voltou cedo.
O que foi? Alguma novidade, dona Marta?
Tudo no mesmo, graças a Deus. Não aconteceu nada estranho esta noite. Ou melhor, eu não sei se...
Eu desconfio que afinal aconteceu alguma coisa.
E não foi nada sério. Essa noite, quando Mendes dormia, sono solto, acordei com um barulho esquisito. Era a janela do quarto que estava batendo.
Nesse caso, a janela estava aberta?
Sim, senhor. Mas ninguém a abriu misteriosamente. Eu é que me esqueci de fechá-la. O senhor acredita que tenha sido a morte invisível? Por um momento eu tive a impressão de que teria entrado alguém, alguma sombra.
Não sei, minha senhora. Ouviu passos, murmúrios, alguma coisa?
Não, não, nada. A casa estava no mais completo silêncio. Nem cheguei a assustar-me. Tanto que depois de fechar a janela, deitei-me outra vez e logo adormeci. Nada mais aconteceu durante a madrugada.
Eu posso falar com o seu marido, dona Marta?
E claro que sim. Mendes está no escritório. O senhor prefere ir até lá ou...
Eu espero aqui mesmo. Enquanto isso, eu vou olhando estes quadros a óleo.
Não,
gosto muito da pintura italiana do século XVIII. Principalmente daquele guerreiro que está sobre o sofá.
Pois não, pode ficar à vontade. Eu vou chamar meu marido.
Uhum. É autêntico. Este quadro vale um bom dinheiro.
Aprecia a pintura, professor? Eu também gosto muito deste. O meu cunhado adquiriu em Roma há 10 anos.
Dormiu bem esta noite, senhor Luciano?
Muito bem, muito bem. Aliás, dormi mais cedo do que esperava. Esta noite eu não pude ler, como de costume. Imagino o senhor que perdi os óculos.
E eu já tinha reparado que o senhor é míope. Foi uma lástima.
Ah, se foi, inspetor. Eu sempre gosto de ler alguns capítulos de um romance policial antes de dormir. Só agora de manhã encontrei os óculos. Estavam na mesa de cabeceira. Veja, senhor, a minha cabeça. Tenho dois pares de óculos, de maneira que sempre perco um.
Mas se tem dois pares, eu não compreendo.
Porque... É que um serve para ver ao longe, o outro para ler. Perdi justamente o segundo. Mas diga-me, inspetor, já faz alguma ideia de quem seja o autor dos bilhetes?
Ainda não, senhor Luciano. Temos que trabalhar devagar, né?
Inspetor, eu penso que, na hipótese de se tratar de uma tentativa de assassinato, a polícia precisa agir com maior energia. Hoje é domingo, inspetor. Justamente a data marcada para a morte de Mendes.
Exatamente, por isso eu estou aqui também. Acredito que se tiver que acontecer alguma coisa, acontecerá hoje. Não sairei deste palacete durante o dia todo. E quero que o senhor Mendes esteja sempre debaixo de minhas vistas.
Pronto. Aqui estou, inspetor. Foi ótimo, senhor, ter vindo. Faço questão de ser vigiado pelo senhor. Faço questão de que a polícia não me abandone um só momento. Hoje é o dia, inspetor. E tenho medo do que possa acontecer.
Luzia, o senhor Hernandes disse que você queria falar comigo?
São 10 horas da noite, inspetor. E começaram a acontecer coisas muito esquisitas nesta casa.
Por exemplo?
Ainda há pouco, quando os senhores estavam reunidos na sala, ouvi passos no sótão. Ora, ninguém nunca sobe lá.
Passos no sótão?
Sim, senhor. Entre o teto e o telhado. Há um grande vão onde guardamos coisas velhas. Ouvi passos estranhos, abafados, que me fizeram ficar arrepiada. A entrada para o sótão fica na despensa. O senhor não quer subir para ver se tudo está bem?
É boa ideia, sim, boa ideia. Neste momento o senhor Mendes está no escritório, nenhum perigo ou ameaça. Vamos até lá em cima. Vamos ver se há algum sinal da morte invisível. Caixas vazias? Esta mala... Repare, Luzia.
Sim.
Esta mala coberta de poeira tem sinais. Sim, alguém passou a mão na superfície da mala. E depois esfregou um pano na poeira. Naturalmente, para não deixar impressões digitais.
É, a tampa da mala está apenas encostada. Nossa senhora, mas o que é isso? Parece uma pessoa decapitada.
É uma cabeça de papelão representando o demônio. Uma simples máscara de carnaval.
É mesmo. Isso pertence ao senhor Luciano. No carnaval, quando ele saiu num bloco, levava esta máscara na cara.
A máscara foi atirada sobre os outros objetos e não tem vestígio de poeira.
Interessante. Quem teria levado esta máscara daqui? Para quê?
O carnaval já passou.
Papai? Ué, não está sentado à mesa? Papai? Papai, onde está o senhor? Papai?
O que foi, meu bem?
Entra, Hernani. Papai não estava aqui no gabinete?
Ora, mas tem que estar. Eu não ouvi sair. Para essa. Não está. Não está em parte alguma?
Não. Não, não é verdade. Papai não podia...
Sim, Dulce. Não pode ser outra coisa.
Não.
Vamos chamar o inspetor Santos. O seu pai desapareceu.
Não está em parte alguma. Procurei em todas as dependências, inclusive no sótão.
E será que... Oh, meu Deus. Será que ele foi assassinado?
É, inspetor. Agora eu estou começando a acreditar em alguma coisa sobrenatural. Porque ninguém desaparece assim, quase diante de nossas vistas. Estávamos na sala conversando quando... Marta, onde é que você estava?
Eu subi ao meu quarto por um instante, mas não podia...
Bem, é o que você diz. Tem certeza de que não se aproximou do escritório?
Mas que ideia, meu irmão. Como é que eu poderia?
Tá bem, tá bem. E você, Hernani? Nem sempre esteve na sala comigo. Ainda há pouco, na ausência do inspetor, você foi para a janela. Viu alguma coisa lá fora?
Nada, eu não vi nada. Bom, e o que eu pudesse ter visto, você também veria. Você esteve todo o tempo na outra janela, olhando para o jardim, né? Mas nenhum de nós se aproximou nem por um momento da porta do gabinete.
Da sala onde estávamos, não se vê a porta do gabinete. Alguém poderia ter entrado lá pelo corredor sem ser visto. Venha comigo, vamos dar uma busca no jardim.
Muito escuro, né? Vê-se alguma coisa, inspetor?
Sim, senhor Luciano. Eu estou vendo. Há alguém caído no meio do barracão.
Ah.
É o senhor Mendes, que perdeu os sentidos. Chame o doutor Fernandes.
Tá.
Pronto, pronto, meu velho. Já passou. Você teve um ataque cardíaco.
Eu senti uma opressão, um mal-estar, e tudo escureceu.
Mas sente-se melhor, Sr. Mendes. O que aconteceu?
É uma coisa horrível, inspetor. Fui visitado pelo demônio.
O demônio? Era o que eu imaginava. Mas conte-me como foi a coisa.
Bem, eu estava sentado à mesa no meu escritório, quando ergui os olhos e vi uma cabeça horrível, vermelha, na vidraça do escritório. Era a face do demônio. Fui à janela e, quando olhei para fora, a cabeça tinha desaparecido. Comecei, então, a sentir uma dor no peito. Quis gritar e faltou-me a voz. Tomei alguns comprimidos desse remédio que o Dr. Fernandes me receitou.
É um calmante. Tem dado bons resultados.
Pouco depois, ouvi passos no corredor. Abri a porta e não havia ninguém. Todos conversavam na sala. Mas os passos continuaram no fundo do corredor. Aí eu saí atrás deles, curioso e assustado ao mesmo tempo. Foi assim que passei pela porta dos fundos e desci ao jardim. Caminhei atrás dos passos até o barracão de ferramentas. Abri a porta, olhei para dentro, mas não vi ninguém. Nisso eu fui empurrado e caí no chão. Alguém fechou a porta, deixando-me cercado por uma escuridão impenetrável. Novamente comecei a sentir um terrível mal-estar. Tateei em busca de uma saída e não a encontrei.
E não me lembro do resto.
Perdeu os sentidos. E já não é a primeira vez. Mas precisa tomar cuidado. Você está sendo vítima de uma nova espécie de assassinato.
É justamente o que penso, Dr. Fernandes. E a arma do assassino é o terror. Alguém está querendo matar o Sr. Mendes de um ataque cardíaco.
É.
Mais um susto desse.
Chefe.
Ah, o que é, Jorjão? O que aconteceu?
Eu é que pergunto, chefe. Estou vendo todo mundo aqui reunido. O que aconteceu ao Sr. Mendes? Por que ele resolveu andar pelo jardim?
Você, então, me viu no jardim?
Ah, vi, senhor. Eu estava no portão, conforme a ordem recebida. Vi o senhor descer ao jardim e dar uma volta. Eu achei natural, né? O chefe nos disse para não deter o senhor, e sim para vigiá-lo. Não havia perigo em dar uma volta pelo jardim.
Pois houve perigo, Josão. Por pouco o assassino conseguiu seus desígnios sinistros. Por onde passou o senhor Mendes ao se encaminhar para o barracão de ferramentas?
É por aqui. Saí por aquela porta e passei por aqui, seguindo sempre em linha reta para os fundos do jardim.
Eu estou vendo. Aqui estão de novo aquelas pegadas.
Nossa, chefe, são umas pegadas enormes. Mas apenas um ponto do sapato está marcado na lama.
É verdade. Pode-se dizer que o demônio caminhava nas pontas dos pés. Mas por quê? Não tinha necessidade de evitar o barulho dos passos?
Talvez quisesse parecer mais alto do que era na realidade. Olha, chefe, as pegadas vão para o barracão. Aqui está uma delas completa. Ah, um sapato bem grande, um tremendo sapatão, chefe.
Eu conheço esses sapatos, inspetor.
Ah, é?
Conheço. O senhor os encontrará no barracão de ferramentas. Não é verdade, mamãe?
Sim, Hernani. Eu creio que são os sapatos do antigo jardineiro. Ele os deixou aqui quando se despediu.
Nesse caso, qualquer pessoa poderia ter usado sapatos para disfarçar as próprias pegadas.
Não foi o demônio, inspetor? Não foi algum ser sobrenatural?
Não, senhor Mendes. Não lhe posso dizer de imediato quem é o culpado, mas eu sei como ele agiu para assustá-lo. Enquanto os outros estavam distraídos na sala, o culpado subiu ao sótão pela entrada da despensa e apanhou uma máscara carnavalesca que ali estava guardada. Desceu com ela ao jardim e, calçando os sapatos do jardineiro, mostrou-se na janela do gabinete. Depois de atrair o Sr. Mendes e fechá-lo no barracão, voltou a guardar a máscara no sótão, reunindo-se aos outros moradores da casa.
A minha máscara de demônio? Céus, nunca imaginei. Mas quem poderia ter sido? Cada um de nós teve diversas oportunidades de sair da sala. A que horas aconteceu tudo isso?
Não sei a que horas exatamente, pois não olhei para o relógio. Depois que perdi os sentidos, também perdi a noção do tempo.
Bom, eu vi o Sr. Mendes no jardim. Eram 9h15.
9h15? Quem estava ausente da sala às 9h15?
Penso que eu tinha subido ao meu quarto para levar o livro de balé.
Livro de balé?
Sim. Eu estive mostrando ao inspetor algumas fotos de alunas da escola de balé onde eu fiz o meu curso. Pouco depois das 9h...
Várias pessoas poderiam ter saído da sala e feito a encenação. Precisavam apenas de 20 minutos para isso. Eu próprio me ausentei por algum tempo. Qualquer pessoa poderia ter aproveitado a minha ausência para assustar o Sr. Mendes.
Mas estranho, chefe, é que para mim o tal demônio era invisível, né?
Assim, eu ia mesmo lhe perguntar isso, Sr. João. Quando você viu o Sr. Mendes, não teria visto também qualquer sombra?
Não, não, senhor, eu não vi ninguém. Posso garantir que ninguém de fora entrou no jardim. Eu vi apenas o Sr. Mendes caminhar em direção ao barracão das ferramentas. Não havia ninguém na frente dele, não, senhor.
Eu estava à janela e não vi sequer o meu cunhado. Mas agora que me falaram na hora, eu estou pensando. Sim, é possível que eu tenha visto alguma coisa, mas eu não sei. Eu estive à janela olhando o jardim e vi uma sombra. Mas como estava usando óculos para ver de perto, não sei se era o meu cunhado ou se era o demônio.
Já vai se deitar, mamãe? Eu e Hernani pedimos licença ao inspetor e vamos para o quarto. Estou com tanta dor de cabeça.
Eu também não me sinto bem, minha filha. Esse inspetor está me metendo o nariz em tudo, fazendo perguntas que não me agradam.
Ele quis saber alguma coisa a meu respeito?
Isso mesmo. Você acha que eu devo dizer que você foi adotada por meu marido quando nos casamos? Que você não é nossa filha legítima?
Não sei que diferença isso possa fazer, mamãe. Para todos os efeitos, eu sou filha legítima.
Pois é. Mas também, por que não contar a verdade? Não se trata de nenhum crime. Eu não me sinto culpada, nem tenho vergonha de coisa alguma. Eu estava sozinha no mundo, com você nos braços, quando conheci Mendes e me casei com ele. Pouca gente sabe que ele não é seu pai verdadeiro.
Não creio que isso tenha alguma coisa a ver com as ameaças que pesam sobre o papai. Portanto, para que falar? Na minha opinião, foi alguém de fora que entrou aqui sem o ajudante do inspetor perceber e fez aquela brincadeira com a máscara de demônio. Não poderia ter sido um de nós.
Eu não sei o que pensar. E tenho medo. Começo a ter medo de todos. Sabe-se lá se por trás da máscara algum de nós não é o criminoso? O que estão fazendo com seu pai é um verdadeiro assassinato premeditado. Querem matá-lo de medo, pois sabem que ele sofre do coração.
Sim, o Dr. Fernandes afirmou há dias que papai poderia morrer de um ataque cardíaco se sofresse uma emoção forte. Todos nós ouvimos, lembra-se? Até tio Luciano ficou muito sério. Por falar em Dr. Fernandes...
O que é que tem?
Eu queria apenas pedir à senhora que não dissesse ao inspetor que eu não sou filha legítima. A senhora não se arrependerá de guardar o segredo do meu nascimento.
Está bem, Dulce. Não a envergonharei diante de seu marido. Hernani jamais saberá da sua verdadeira origem.
Marta.
Aí vem papai. Com licença, eu vou para junto do meu marido.
Onde está a empregada? Quero que Luzia faça a minha cama no quarto dos hóspedes.
Ué, mas por que não quer dormir no nosso quarto como de costume?
Esta é uma noite especial. É hoje, antes da meia-noite, que a morte invisível vai atentar contra a minha vida. Pois bem, eu quero estar preparado para recebê-la.
Mas, meu querido, eu prefiro que você fique perto de mim. Eu...
Não discuta. Preciso evitar que você também corra perigo. Esta noite vou dormir no outro quarto, ao lado daquele em que está o inspetor. Está tudo combinado. O inspetor e os outros detetives ficarão de vigília a noite toda. Nada poderá acontecer, a não ser uma coisa.
O quê?
A prisão do demônio que planeja a minha morte. Esta noite decidiremos a parada. Ou ele ou eu. Ninguém sabe que os detetives estão ocultos no jardim e no interior da casa. O bandido será apanhado.
Está bem, querido. Se você quer assim. Eu vou pedir a Luzia que leve a roupa de cama para o quarto dos hóspedes. E que Deus o proteja.
Jorjão.
Estou aqui, chefe. Atrás desse jarrão de flores.
Você ficará vigiando a entrada dos fundos. Foi por aqui que passou o tal demônio carnavalesco quando veio assustar o senhor Mendes. É possível que antes da meia-noite o culpado tente outro golpe semelhante.
São 11:30 agora. Daqui a pouco as coisas podem começar a acontecer, chefe.
Fique de olho na porta e detenha qualquer morador da casa que tente entrar ou sair. Ao mesmo tempo, olhe para as janelas para ver se acendem luz dos quartos. Depois você me dirá em que quarto existem pessoas acordadas. Mas nada de violências.
Pode deixar, chefe. Fico de olhos e ouvidos alertas. Mas eu não vou dar pancada em nenhum demônio.
Não. Eu vou me deitar no outro quarto de hóspedes. Em frente àquele onde está o senhor Mendes. Espero que assim ele fique completamente protegido. Se depender do nosso departamento, Sorjão, o senhor Mendes não morrerá de um colapso.
Pensei que fosse a morte invisível.
Essa morte tem que ser muito invisível, realmente. Não houve novidades até agora na casa. Estão todos dormindo.
O senhor deixou-me sozinho no quarto, chefe? Será que...
O senhor Mendes está com dois detetives dentro do quarto. Não podíamos facilitar. Jorjão, eu creio que conjuramos as manobras do autor destas brincadeiras de mau gosto. Ele não pode levar avante seus planos.
Nem sequer tentou, não é verdade, chefe?
Isso mesmo. E estou preocupado. Por que será que ele nem sequer tentou? Só uma pessoa sabia, e essa pessoa não pode ser o assassino.
Então como foi que o culpado desconfiou que nós estávamos na boca de espera?
Vem, Jorjão, está tudo em ordem. Vamos dar uma busca naquele sótão. Eu acabei de ter um palpite.
Palpite?
É.
A respeito de quê, chefe?
Da máquina de escrever utilizada pela pessoa que mandou aqueles bilhetes anônimos. Eu tenho a impressão de que por baixo daqueles panos vamos encontrar alguma coisa.
Um
qualquer coisa debaixo da tapeçaria, chefe. Está começando a aparecer aí.
Como ele dizia, Jorjão, essa aí é a máquina de escrever usada pelo culpado.
É, mas é bem velhinha, chefe. Parece enferrujada. Só uma coisa. A fita está nova em folha.
É, e o prendedor das letras maiúsculas está suspenso aqui do lado esquerdo.
Está natural. Os bilhetes foram escritos com letra maiúscula. Ó, quem escreveu, esqueceu de soltar o botão, chefe.
Deixa eu ver. Veja a fita. Quase para ler as palavras.
É.
Sim, sim. Foi nesta máquina que escreveram os bilhetes, Jorjão. Bom, vamos descer. Agora já não há mais dúvidas. Já sei quem é o culpado. E amanhã de manhã, porei tudo em pratos limpos.
Bom dia, inspetor.
Bom dia.
É, graças a Deus não aconteceu nada durante a noite. Eu creio que a morte invisível desistiu.
É verdade, senhor Mendes. Mas não foi preciso acontecer qualquer coisa para que eu decifrasse o mistério.
O senhor decifrou o mistério, inspetor?
Exatamente. Já conheço a identidade da pessoa que nos provocou tantas dores de cabeça. Olha ali, conhece aquela máquina de escrever?
Sim, é minha. Mas não a uso há muitos anos. Até me esqueceram dela. Se não me engano, estava no sótão, atirado a um canto.
Quem escreveu os bilhetes naquela máquina usou apenas um dedo, senhor Mendes. Justamente o dedo indicador da mão esquerda. Logo, essa pessoa é canhota. Foi fácil descobrir isso, pois o prendedor das maiúsculas está acionado apenas do lado esquerdo. Qualquer pessoa usaria de preferência o botão do lado direito. Qualquer pessoa destra, é claro.
É, tem razão, inspetor. Vejo que o senhor descobriu tudo.
Chegamos, portanto, ao final da história. Como, no entanto, não houve nenhum assassinato e nunca poderá haver, agora que sabemos da verdade, eu lhe pergunto. O senhor deseja retirar a queixa ou prefere...
Prefiro retirar a queixa, inspetor. Para que um escândalo sem necessidade? O melhor é pormos uma pedra sobre o assunto. Não houve crime, nem roubo, nem nada parecido. De maneira que...
Eu compreendo, compreendo. Nesse caso, passe bem nas suas. E que isto lhe sirva de lição.
Obrigado, inspetor. Suponho que o senhor também saiba dos motivos.
Sei, sei. A senhora Dulce não é filha legítima e o pai dela está vivo, não é?
Sim, inspetor. Agradeço-lhe a descrição.
Claro, que é isso.
O caso está encerrado.
Com licença, inspetor Santos.
Pois não?
Aconteceu uma tragédia na casa do meu amigo, o senhor Mendes. Eu acabei de avisar a polícia do distrito.
O senhor quer dizer que o senhor Mendes...
Não foi ele, não. Marta suicidou-se.
Eu devia esperar por isso. Eu não sei o que é que podia fazer. Nem sequer a acusei do crime que premeditou.
Foi então Marta?
É.
O senhor sabia?
Sabia, sim. Foi dona Marta quem tentou matar o marido de um colapso cardíaco. E o senhor já deve ter suspeitado disso, não?
Bom, eu confesso que... Eu não pensei que o senhor soubesse. Ainda ontem conversei com Mendes a esse respeito. Havia possibilidade de se abafar o escândalo. Mas hoje, inesperadamente, Marta deu um tiro na cabeça. Mas como foi que o senhor descobriu?
Só descobri quando encontrei a máquina de escrever com indícios de ter sido usada por uma pessoa canhota. Apenas dona Marta era canhota. Por outro lado, todos sabiam escrever perfeitamente a máquina, menos o senhor Hernani.
Sim.
Mas ele não podia ter usado a mão esquerda, pois tinha o braço na tipóia. Antes da descoberta da máquina, eu já suspeitava de dona Marta. Na noite de domingo, ninguém sabia que a polícia estava dentro da casa à espera de outra brincadeira de mau gosto. Apenas o senhor Mendes conhecia nossos planos e, naturalmente, contou-os à esposa. Isso fez com que dona Marta não atentasse de novo contra a vida dele.
Foi Marta quem mandou os bilhetes anônimos e usou aquela máscara de demônio?
Sim, foi ela. Às 9:30 da noite, quando todos se encontravam na sala e o senhor Mendes recolheram o seu gabinete, dona Marta disse que ia subir ao quarto. Está lembrado?
Sim.
Na verdade, foi ao sótão apanhar a máscara de demônio para assustar o marido. Usou os sapatos do jardineiro e atravessou o jardim correndo. Estava de vestido escuro e ninguém a viu. As pegadas provam que ela corria, pois apenas os bicos dos sapatos deixaram sinais na terra.
É, tem razão. Foi Marta a culpada. Sabia que Mendes poderia morrer de um colapso. Mas por quê? Não devia ter feito isso. Eu sempre lhe disse que
O senhor Mendes
não...
também conhece o móvel do crime do Dr. Fernandes. Foi por isso que preferiu retirar a queixa, deixando a esposa em liberdade. Não foi esse respeito que o senhor discutiu com ele?
É, sim.
Aquela moça Dulce não é filha legítima do senhor Mendes?
É.
Quando se casou com ele, dona Marta já tinha uma filhinha, pois foi abandonada pelo namorado. Casou-se com o senhor Mendes, porém jamais esqueceu o pai de sua filha. E agora, na esperança de se livrar do marido e herdeira de uma boa fortuna, casar-se com um homem que nunca deixou de amar, não é?
Vejo que o senhor sabe de tudo, inspetor. Mas agora, Marta suicidou-se. Ontem eu falei com ela, condenando o seu procedimento, e hoje de manhã... É verdade, sim, inspetor. Não tive nenhuma interferência nos planos de Marta. Eu espero que o senhor me acredite. Eu nunca poderia imaginar
que ela... Eu sei, doutor Fernandes, eu sei. O senhor está inocente. Não sabia dos propósitos homicidas de dona Marta. Isso acabou por enlouquecê-la e matou-se. Depois de ter perdido o amor de dois homens.
O que é que eu poderia fazer? Mesmo que o senhor Mendes se divorciasse, eu não ligaria o meu nome ao de uma criminosa. Nem mesmo para viver ao lado de minha filha. É melhor não falarmos nisso, inspetor. O caso está encerrado. De mais a mais, Dulce não sabe que eu sou o seu verdadeiro pai.
Mistério acaba de apresentar o original de Hélio do Soveral, A Morte Invisível. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Nelly Amaral, vivendo o papel de Luzia; Carlos Leão foi Mendes; Wanda Lacerda, Marta; Navarro de Andrade, Luciano; Carmen Sheila, Dulce; Laio Júnior, Hernani; Newton da Mata, o Fernandes; José Valuzzi, Jorgão; Domício Costa, como sempre, vivendo o papel de Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra de Jorge Moreira. O operador foi Valdemiro Santos. Sonoplastia de Urgel de Castro. Ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.